Meus amados, todos acharam o livro de 1 Coríntios, capítulo número 10? Diz assim o Senhor: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós. Essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, portanto, porquanto está escrito: O povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Não veio sobre vós tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Versículo número 21 diz assim: Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos, por acaso, mais fortes do que Ele? Feche seus olhos. Rei de Nazaré, amado Mestre, Senhor da Glória, Pai, Tu és o poder vivo, Senhor, que está neste lugar, Senhor. E eu rogo a Ti, pela Tua misericórdia, Senhor, que Tu venhas agora, Senhor, a preencher, Senhor da Glória. Preencher a nossa mente, preencher os nossos corações, Senhor, para que nós possamos ser edificados por Ti, Senhor, preenchidos pela Tua palavra santa, maravilhosa, poderosa, Senhor, que edifica, que cura e que liberta, Senhor da Glória. Papai amado, fala conosco, Senhor. Usa os meus lábios agora, Senhor. Leva cativa a minha mente, o meu coração, Senhor, e que eu possa estar atento à Tua voz, Senhor, que fala, Senhor. A Tua voz, Senhor, que ecoa, Senhor de Nazaré, Pai, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Somente para a glória de Jesus Cristo, Filho de Deus, o Senhor, nosso Senhor e Salvador. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre neste lugar. Aleluia. Diga graças a Deus. Oh, glória. Deus seja louvado, né? Irmãos amados, a Bíblia... Eu sempre falo, né? Eu sou muito suspeito para falar da Bíblia, porque eu sou um grande fã da Palavra de Deus, né? A Palavra de Deus, ela me edifica tanto, ela me preenche tanto, né? E todas as vezes que eu leio um trecho da Palavra como esse que nós lemos aqui, é impossível para mim não me regozijar naquilo que Deus fala. É impossível para mim não me alegrar na mensagem do Deus vivo, do Deus tremendo, que deixou para nós, que deixou para você, que deixou para mim, a mensagem poderosa do Deus Altíssimo. E assim como eu sempre falo, né? E vou lembrar você mais uma vez, né? Não existe nada mais poderoso neste mundo do que estas palavras. A palavra de Deus, ela edifica, cura, liberta. A palavra de Deus nos leva a Deus. A palavra de Deus nos ensina o coração de Deus. E quando nós aprendemos o coração de Deus, nós não pecamos. Quando nós aprendemos como está o coração de Deus, como é o coração de Deus, nós não erramos. Nós avançamos, né, sem medo, sem erro, né, E portanto, alcançamos o alvo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. E você sabe, irmãos amados, que Deus, na sua infinita misericórdia, certa vez ele olhou, a Bíblia diz que o Senhor olhou do céu e viu toda a opressão que existia no meio do povo de Israel. O povo de Israel, ele estava ali habitando no Egito, já havia ali mais de 400 anos habitando no Egito. Você lembra José? José foi vendido pelos seus irmãos, né? José foi ali para o Egito, foi escravo no Egito, se tornou governador do Egito. Depois José trouxe seus parentes, a sua família, umas 30 e poucas pessoas, e depois de 400 e poucos anos habitando ali no Egito, já escravos, porque José morreu, o faraó morreu, né? E outro faraó veio no lugar, e o povo de Israel foi submisso, né? Se sujeitou a ser escravo ali no Egito. E ali na escravidão, eles eram oprimidos e já eram milhões de pessoas. A Bíblia relata que quando Moisés tirou o povo de Israel do Egito, eram perto de 3 milhões de pessoas já, né, saindo daquele lugar. E ali, nessa jornada, em primeiro lugar, para que Faraó ali, depois de 400 e poucos anos ali que José havia governado o Egito, Faraó, para deixar o povo de Israel sair daquele lugar, porque eram escravos, Deus fez prodígios, fez sinais maravilhosos, Deus fez milagres maravilhosos, enviou as 10 pragas ali. A última praga foi terrível, onde os primogênitos, né, todos os animais primogênitos, todos os homens primogênitos foram mortos ali pelo anjo enviado de Deus para que isso acontecesse. Somente os primogênitos, né, dos quais habitavam num lugar onde, né, o sangue do cordeiro estava aspergido sobre os umbrais, somente esses primogênitos foram salvos, já profetizando Jesus Cristo, né? A Bíblia diz que o anjo da morte, quando via ali o sangue do cordeiro aspergido sobre o umbral da porta, ele passava por cima da casa. Daí a Páscoa. A palavra Páscoa, você sabe, significa passar por cima, né? Pessar em hebraico, passar por cima. Por isso que Jesus é a nossa Páscoa, porque simboliza já a libertação, simboliza já o fim da morte, né? O poder, né, sobre a morte. E ali Deus fez milagres e maravilhas no Egito, até que Faraó deixou o povo sair. E deixou o povo sair, e você conhece a história maravilhosa, que eles se encontraram ali defronte o Mar Vermelho. E defronte o Mar Vermelho era um mar muito, muito extenso, muito largo, e dos lados haviam montanhas, atrás o Egito e atrás vinha o exército de Faraó. Não tinha para onde essas 3 milhões de pessoas, homens, mulheres, crianças, animais, passarem. E aí Deus ordenou a Moisés que ele ordenasse ao mar, que ele tocasse no mar e ordenasse ao mar que o mar se abrisse. E o mar se abriu, e você conhece a história. O povo passou ali a seco, através do Mar Vermelho. Depois Faraó foi atrás ainda do povo de Israel, e Deus fechou o mar e matou ali centenas de milhares de soldados. Mas o texto que Paulo fala aqui, ele começa efetivamente quando o povo de Israel começa a caminhar pelo deserto. Deus já havia passado o Mar Vermelho, atravessado, feito o povo de Israel passar o Mar Vermelho. Eu não sei se você sabe, mas no deserto é muito calor, né? Então à noite, né, é muito frio. A noite é quase que congelante no deserto. A temperatura chega abaixo de zero. As rochas, para vocês terem uma ideia, elas racham. Tal é o choque da temperatura entre o dia e a noite. E a Bíblia diz que Deus colocava sobre o povo de Israel, sobre essa multidão de pessoas, uma nuvem. Uma nuvem, e essa nuvem protegia o povo de Israel do sol. E o povo de Israel seguia essa nuvem. Então todas as vezes que essa nuvem andava, que essa nuvem avançava, o povo de Israel levantava acampamento e andava no deserto. Quando a nuvem parava, o povo de Israel parava, porque era momento de Deus para parar, para acamparem e descansarem e ali terem ali as experiências que Deus estava proporcionando ao povo de Israel, no deserto. E durante a noite, irmãos, uma nuvem, até você fala assim, mas uma nuvem é natural, né? Durante a noite, irmãos, né, devido ao frio intenso e devido também, né, à temperatura, devido à escuridão, frio intenso e à escuridão, Deus mandava uma coluna de fogo que descia do céu para aquecer o povo e para iluminar ali, né, a noite do povo de Israel. E Paulo está citando isso, que o povo de Israel, quando andava pelo deserto, viu milagres, viu maravilhas do Senhor, era cuidado por Deus. Essa nuvem, né, ela também profetiza Jesus Cristo, o protetor, aquele que guia, aquele que leva, né? É uma grande profecia a respeito do Salvador. E o próprio Deus disse a Moisés que ele enviaria um anjo na frente do povo para conduzi-lo no deserto. E esse anjo é Jesus Cristo, Filho de Deus, o Senhor, que já agia ali, que já trabalhava ali em favor do seu povo, né? Protegendo e guiando o seu povo ali no deserto. Uma jornada difícil, você sabe, né? Não sei se você já foi no deserto, mas com certeza você pode imaginar que é uma jornada terrível você andar num lugar onde não tem vegetação, falta água, um lugar onde a umidade do ar ela é escassa e aonde faz muito calor durante o dia. Uma jornada difícil, como talvez seja a tua jornada nesse mundo. Uma jornada difícil, como talvez sejam as suas lutas nesse mundo. E Deus, embora a jornada fosse difícil, jamais deixou e abandonou o povo dele ali naquele lugar. Muito pelo contrário, nas necessidades do povo, Deus estava atento, estava ali preparado para dar tudo aquilo que o povo dele necessitava, embora, né, a jornada fosse difícil. E nós temos que entender já esse princípio, entendendo, irmãos amados, que a nossa jornada nesse mundo é difícil, né? Deus não nos livra das lutas, Deus nos dá a vitória sobre as lutas. Deus não vai, né, deixar com que você, né, tenha uma vida nesse mundo, né, fora do comum ou fora, né, daquilo que é natural vivermos nesse mundo. O que Deus quer que você entenda, que você saiba, é que Ele estará contigo, te guardando, te protegendo, te levando pelo caminho que você deve ir, para que você, quando acabar essa jornada, alcance aquilo que Deus quer para a sua vida. Eu sempre falo, e vou falar de novo, nós estamos nesse mundo, irmãos, exilados. Nosso mundo não é esse. Nosso mundo é ao lado de Deus. É, Jesus veio para isso. Nós estamos aqui exilados, né? Né? Provando a nossa fidelidade a Deus, para que nós nos tornemos dignos de sermos levados à presença dele novamente, um dia, de forma definitiva, aonde as lutas acabarão, aonde as provações acabarão, aonde a nossa prova de fé acabará, e aonde nós viveremos, né, num corpo incorruptível, ou seja, sem chance de pecar, né, sem chance de ir contra Deus, de se levantar contra Deus, porque o pecado é rebeldia contra Deus. E nesse momento haverá o quê? A tua recompensa. Nesse mundo, você tem que lutar. Lutar para vencer, não para sofrer. Lutar para vencer, porque é nas tuas lutas que você vai provar a sua fé. Você vai provar que ama a Deus. Não é na tua vitória, é nas tuas lutas. A tua vitória é a coroação das tuas atitudes. A tua vitória é a coroação da tua fé. A tua vitória, né, é um momento muito especial de Deus, aonde Ele olha do céu e determina sobre você o poder dEle, para que você alcance dEle a recompensa pelas tuas atitudes. Eu sempre falo, as promessas de Deus na Bíblia, elas são completamente condicionais. Não existe promessa de Deus na Bíblia que seja natural. As promessas de Deus na Bíblia são condicionais. O próprio sacrifício de Jesus, né? A Bíblia diz que Jesus certa vez disse, né, que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. O próprio sacrifício de Jesus, ele é geral, ele serve para todos, mas nem todos receberam o sacrifício dele. Nem todos têm direito à obra de Jesus Cristo. Nem todos estão dispostos a receber a obra de Jesus Cristo. E receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador não é simplesmente como muitas igrejas fazem com que as pessoas acreditem, proferir palavras de aceitação. Aceitar Jesus como seu Senhor significa se sujeitar a Ele. Aceitar Jesus como seu Senhor significa obedecer a Ele. Se Ele é o Senhor, significa que Ele tem autoridade. Se Ele é o Senhor, nós somos os servos. E o servo obedece ao seu Senhor. O servo não tem, com o seu Senhor. Muito pelo contrário, o Senhor ordena e os servos obedecem. E somente aqueles que receberam o Senhor, somente aqueles que receberam o Senhor, a Bíblia diz que todos aqueles que receberam Jesus como seu Senhor, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Antes criaturas, meras criações. Uma criação de Deus. Toda vida vem de Deus. Não existe vida que não venha de Deus. Deus é o dono da vida. E só existe vida quando Ele manda a vida, quando Ele manda o Espírito de vida. Mas quando nós nos tornamos vida, nós nos tornamos uma mera criação de Deus. Filhos de Deus, nós alcançamos e conquistamos por recebermos Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. E receber o Senhor significa obedecer ao Senhor. Jesus disse assim: aqueles que me amam seguem os meus mandamentos. Aqueles que me amam me obedecerão, disse o Senhor. Deus, certa vez, numa visão espiritual com Jesus Cristo ali, num monte com dois discípulos, ele apareceu ali no monte e disse assim, este é o meu filho amado. Determinando ali sobre Jesus a sua condição, para que não houvesse dúvida naqueles discípulos em nós. Ele disse: este é o meu filho amado, a ele ouçam. A ele ouçam. O que significa ouvir, irmãos? Significa obedecer, dar ouvidos, dar crédito. Fazer com que aquilo que ele fale se torne realidade na nossa vida. E esta é a obra efetiva de Jesus na nossa vida. Ou seja, nos religou a Deus. Religião, religação, nos religou a Deus. Nos religou ao Senhor. Somente Ele tinha essa autoridade. Porque através do pecado o homem estava separado de Deus. O homem foi expulso do paraíso por causa do pecado. Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus. E Deus mandou colocar anjos na porta do paraíso para que o homem não pudesse voltar. Estava ali completamente alienado, completamente separado. Não era permitido voltar. Mesmo que ele batesse, mesmo que ele quisesse, ele não poderia entrar. Porque Deus ordenou e Deus não permitia que ele voltasse. E Jesus veio fazer com que a morte fosse extinta, a força da morte fosse extinta, que nós tivéssemos direito, novamente, em nos apresentarmos diante de Deus para conversar com Ele. A Bíblia diz que Deus todo dia, na viração do dia, no final do dia, Deus aparecia ali a Adão para conversar com ele. Deus aparecia a Adão para conversar com ele. E esse é o desejo de Deus. Conversar contigo. Sabe por quê? Porque a obra de Jesus nos religou a Deus. A Bíblia diz que os propósitos de Deus, os planos de Deus não podem ser impedidos. E os planos de Deus para o homem jamais serão impedidos. Satanás corrompeu o homem. Satanás corrompeu o coração do homem. Satanás fez com que o homem se rebelasse contra Deus, assim como ele se rebelou contra Deus. Ele vive pecando desde o princípio. Os princípios de Satanás é a rebeldia, a rebelião, a inveja. E ele fez com que o homem tivesse tudo isso sobre a sua vida. Ele agiu, ele fez o homem agir exatamente como ele agiu no céu, quando ele era um anjo de luz. E essa influência maligna persiste nos dias de hoje. Essa influência maligna persiste nas nossas vidas, persiste nas pessoas que estão dando mais ouvidos às trevas do que a Deus. Estão recebendo toda a sorte de comunhão com o mundo. Corrompem, roubam, desejam o mal, matam, estupram, adulteram, fazem toda a sorte de malignidades, toda a sorte de malignidades, e ainda assim se sentem perto de Deus. É impressionante que as pessoas praticam tudo isso E ainda dizem que têm um coração voltado para Deus. E ainda dizem que acreditam em Deus. Pode acreditar que Deus existe, mas acreditar que Deus está presente, que Deus julga, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus salva e que Deus condena, jamais. Essas pessoas estão iludidas, enganadas por Satanás. Enganadas, sabe por quê? Porque Satanás incute nas pessoas que Deus é bonzinho. E que todos esses pecados malditos que nós dissemos aqui são naturais. O pecado não é natural. Pecado significa desobediência. E a desobediência gera condenação. E a condenação gera a morte. O pecado gera a morte. E você não pode deixar se enganar, irmãos. Você está no mundo, você vive no mundo, mas você não pode se considerar como uma pessoa do mundo, porque você é separada para Deus. A igreja é separada do mundo. A igreja de Cristo, que é você, não são as quatro paredes. A igreja que é você tem que ser separada do mundo. Não pode viver o mundo. Não pode se assentar à roda dos escarnecedores. Não pode ter comunhão com o mundo, porque a igreja de Cristo é separada. Ela pensa diferente, ela age diferente, ela fala diferente, ela atua diferente, ela luta diferente, ela vence diferente. É assim que é. É assim que é. Estava comentando na quinta-feira, nós fomos ministrar em São Paulo, na Igreja Metodista Brasileira, no dia 13, agora sábado, e lá ministrando, uma pastora veio conversar comigo. E acho que foi domingo que eu falei isso, né? Foi domingo. Uma pastora veio falar comigo, dizendo das lutas, das dificuldades, que ela estava desanimada. Eu falei assim: olha, irmã, a igreja é isso. A igreja, ela jamais vai ter descanso neste mundo. Sabe por quê? Porque a igreja vai lá no mundo separar as pessoas para Deus. A igreja vai lá no mundo para resgatar as pessoas para Deus. O mundo jaz no maligno, diz o Senhor. Jesus disse: o mundo jaz no maligno. O apóstolo João disse: Jesus jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Se jaz no maligno, a igreja vai lá e arranca do maligno. Por isso que a luta é constante na igreja. Por isso que a igreja tem que lutar, tem que se levantar. Por isso que a luta é persistente. Porque a igreja vai lá onde está o inferno. A igreja vai lá onde está o pecado. A igreja vai lá onde está a destruição. A igreja vai lá onde está a morte. E arranca e separa as pessoas para Deus. Para que as pessoas vivam Deus. Para que as pessoas vivam o Senhor. Se você tem um ministério e você acha que o teu ministério vai ser um ministério fácil, eu já vou te dizer que você está profundamente enganado. Você está iludido. Você está iludido. Porque é uma luta constante. Porque é uma luta ferrenha. É uma luta espiritual constante, qualquer que seja a igreja. A não ser que a igreja já seja do diabo, né? Mas a igreja dele deve ser tudo mais tranquilo, né? Só deve ter destruição mesmo, né? Mas a igreja, ela tem esse papel de separar as pessoas para Deus, de separar as pessoas com uma nova visão espiritual, com a visão bíblica, com a visão deste livro, que é a verdade de Deus. Todas as vezes que alguém quiser te ensinar algo que não está neste livro, duvide. Todas as vezes que alguém quiser que você faça algo que não está neste livro, duvide, porque este é o livro de Deus. Este é o livro do Altíssimo. Este é o livro que ele deixou para nós, para nos ensinar, assim como o apóstolo Paulo falou, né? O apóstolo Paulo falou aqui, ó: todas as experiências que o povo de Israel passou no Egito e foram escritas por Deus, foi para que nós pudéssemos aprender, para que nós pudéssemos o quê? Não praticar as coisas terríveis que o povo de Israel praticou no deserto, embora Deus estivesse lá numa nuvem, embora Deus estivesse lá numa coluna de fogo, embora Deus estivesse lá mandando pão do céu, maná, todos os dias, embora Deus estivesse lá arrancando água da rocha, embora Deus estivesse lá abrindo o mar vermelho, embora Deus estivesse lá fazendo milagres. A Bíblia diz que eles andaram 40 anos no deserto. E a Bíblia diz que as roupas deles não se gastaram e as sandálias dos pés também não se gastaram. os cuidados de Deus, para você ver os cuidados de Deus. Embora o povo visse os milagres e as maravilhas de Deus, embora o povo vivenciasse os milagres e as maravilhas de Deus, conseguiam pecar de forma terrível. E o apóstolo Paulo, ele citou exemplos aqui terríveis de murmuração, de reclamação, e todas as vezes que isso aconteceu, Deus veio com a mão forte dele, e quantas vezes milhares de pessoas morreram por causa desse pecado, por causa do pecado ali, né, da desobediência, da rebeldia contra Deus. E Deus não muda, irmãos. Você sabe qual a diferença do Deus Israel na época de Moisés para o Deus Israel de hoje? Você sabe qual é a diferença? Você tem ideia de qual é a diferença do Deus Israel da época de Moisés para o Deus Israel na época de hoje? A diferença é zero, nenhuma. É o mesmo Deus que pensa igual e que age igual. Deus, ele trabalha de forma igual. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, o mesmo hoje, será o mesmo amanhã. Deus não muda a sua mente, Deus não muda o seu pensamento. Os valores de Deus de décadas, milhares de anos atrás, são os mesmos valores do Deus vivo de hoje. Os valores que Deus incutiu, colocou na cabeça de Adão e Eva, são os mesmos valores que Deus fala para você hoje, exatamente os mesmos valores, porque Deus não faz acepção de pessoas, Deus não tem variação de mente, Deus não muda a sua forma de pensar e a sua forma de agir. E você tem que entender isso. Olha para Adão e Eva e veja o que eles fizeram consigo mesmo. Olhe para Adão e Eva e veja o que eles fizeram para suas gerações, para os seus filhos. E olha aquilo que as pessoas estão fazendo para os seus filhos, para suas gerações. Olha aquilo que as pessoas estão plantando sobre as suas vidas, ignorando o Deus presente, achando que o Deus que nós servimos é um Deus condescendente. O nosso Deus é um Deus de juízo. O nosso Deus é um Deus que zela pela sua palavra. O nosso Deus é um Deus que faz segundo aquilo que ele diz, e não segundo aquilo que nós queremos. E não segundo aquilo que você quer. Você quer uma vida fácil? Você quer uma vida tranquila? Você quer uma vida sem lutas? Você quer uma vida cheia do poder de Deus? Você quer uma vida cheia de riquezas? Cheia de paz? Quando na verdade as pessoas deveriam querer uma vida cheia de Deus, uma vida de um Deus presente, uma vida onde Deus é um Deus que fala e nós ouvimos. Você só vai ouvir a voz de Deus se você se preparar para ouvir a voz de Deus, porque Deus fala, Deus está falando. Se você se preparar, você vai ouvir a voz de Deus durante as suas orações, durante as suas buscas. Você vai ouvir a voz de Deus. Eu estava escrevendo o boletim da igreja, mandei o boletim da igreja sábado agora, dessa semana, e na palavra pastoral do boletim da igreja, escrevi uma palavra assim, que talvez tenha, eu comecei a escrever e comecei, essa palavra vai escandalizar algumas pessoas. Até depois eu quis deixar bem claro a minha visão daquela ministração, naquela palavra pastoral, coloquei no Facebook também. E eu falava assim que os pais hoje estão muito preocupados em prepararem os seus filhos, né, para o mundo. Então os pais colocam os seus filhos nas melhores escolas, os pais colocam os seus filhos em cursos de línguas estrangeiras, inglês, francês, espanhol. Os pais, né, dão tudo aquilo que seus filhos necessitam, às vezes proporcionam a eles viagens internacionais, intercâmbios, para que eles possam aprender mais, ter experiências maiores, etc, etc, etc. E é muito comum você ouvir as pessoas dizendo, ele precisa ser preparado para o mundo, ele precisa ser preparado, né, para aquilo que ele vai enfrentar no mundo. E eu, ali, naquela revelação espiritual, eu dizia, nós temos que preparar os nossos filhos para Deus. É para isso que nós temos que preparar os nossos filhos. Se você tiver condições financeiras, você tem que colocá-los nas melhores escolas, você tem que dar os cursos que ele necessita, você tem que dar outros cursos que ele necessita, proporcionar viagens, o melhor que Deus te deu, você dá para os seus filhos, assim como Deus nos dá o melhor. Se você puder, mas a grande preparação que você tem que dar ao seu filho é que ele tenha comunhão com Deus, é que ele tenha experiências com Deus, é que ele conheça o coração de Deus, porque se ele tiver tudo isso que você estará ministrando, ensinando e dando a ele, ele conquistará muitas coisas, ele será um homem de sucesso, ele será um homem de caráter, ele será um excelente pai de família, ele será um homem dito e reconhecido como de Deus, que abençoará muitas vidas. Que abençoará muitas vidas e, o mais importante, adquirirá a salvação. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria em troca o homem da sua alma? O que daria em troca o homem a sua alma? Não tem preço. Toda a riqueza, tudo que você construir nesse mundo, ficará. Talvez para os seus filhos, para as gerações vindouras. Mas você colherá os frutos do seu contato, da sua experiência com Deus. Ou no inferno ou no céu. É esta a verdade. As pessoas estão deturpando os valores, portanto, deturpando os valores, as pessoas estão invertendo os valores de Deus e estão achando que estão fazendo o correto, quando na verdade estão destruindo a sua família, estão destruindo seus filhos, estão destruindo completamente aquilo que Deus colocou nas mãos de nós para cuidar. Você tem que entender isso. Você tem que entender isso. Quando você não dá ouvidos à voz de Deus, você se rebela contra Ele. E quando você se rebela contra Ele, vem maldição sobre a tua vida. O povo de Israel tinha tudo no deserto. Proteção. O povo de Israel tinha o direcionamento de Deus. Deus falava através de Moisés com o povo. O povo de Israel caminhava tranquilo pelo deserto, Deus protegia das nações que eles passavam, e eventualmente Deus privava o povo de alguma coisa para ver o real amor que o povo tinha em relação a ele. Será que as tuas reações em relação a Deus têm sido boas? Será que num momento de privação você tem se rebelado contra Deus? Ou você tem buscado em Deus o refúgio? A palavra de Deus é tão tremenda, as pessoas leem a palavra de Deus, às vezes, e não vivem. Tem um salmo maravilhoso, salmo de batalha espiritual, salmo 46, que diz assim, né? Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. A quem nós temeremos? Pega essa palavra. Oh, que palavra maravilhosa, que coisa maravilhosa. Será que as pessoas vivem isso? O socorro bem presente na angústia? Vão buscar em Deus o socorro? Porque angústia você vai ter. É impossível você viver nesse mundo não tendo angústia em determinados momentos da sua vida. Será que você está buscando como Deus deseja? Será que você está acreditando na palavra de Deus? Será que você está dando ouvidos ao Senhor? Será que você não está vivendo como aquele povo no meio do deserto? Vendo a glória de Deus se manifestar ali a todo instante e ainda assim eram pessoas rebeldes, desobedientes, maldizentes, ingratas, que na menor dificuldade diziam assim. Você imagina o coração de Deus quando o povo que saiu do Egito protegido, guardado com todos aqueles milagres e maravilhas no Egito e depois no deserto, o povo falava assim para Moisés: Moisés, melhor era sermos escravos. Você imagina o coração de Deus? Melhor era sermos escravos no Egito. Estávamos melhor lá, Deus cuidando, Deus preparando, Deus prometendo as coisas boas. Era uma jornada simples, era uma jornada de alguns anos. Depois de 2 anos o povo se chegou à terra prometida, irmãos. 2 anos andando no deserto, chegou à terra prometida. Era uma jornada de 2 anos chegando à terra prometida. O melhor de Deus estava ali e a jornada tinha que ser percorrida. E o povo, no meio da jornada, destruiu completamente aquilo que Deus estava construindo. Você imagina? Você imagina você falar para Deus assim, depois que você se encontrou com Cristo, você falar assim: melhor era eu quando servia ao diabo. Já pensou isso? Você já pensou o peso espiritual que tem sobre a sua vida quando você fala isso? E você pode não proferir com a sua boca, mas muitas vezes você faz isso com as suas atitudes. Se converteu, mudou de vida e depois deseja, né? Deseja toda a sorte e malignidades. Meus amigos no bar ali tomando uma cervejinha. Ah, que bom tempo era esse. Vê lá o outro lá adulterando, vê lá o outro com mulher para lá, mulher para cá. Se eu não fosse crente. Se eu não fosse crente, lamentando. Isso é dizer: como era bom servir Satanás. E as pessoas não estão percebendo isso. Estão fazendo. O jugo e o peso dessas atitudes virão. Sempre. Na época no deserto, houveram diversas mortes. Depois de 2 anos, o povo chegou até a terra prometida, irmãos. Quando chegou, ainda assim conseguiu adiar a bênção, conseguiu pecar contra Deus. E Deus falou para Moisés: Moisés, voltem para o deserto. Voltem. Vocês vão andar 40 anos. Será um ano para cada dia que vocês passaram na terra prometida. Voltem para o deserto. E Deus ainda disse assim: olha, vão vagar 40 anos e nenhum homem adulto que saiu do Egito, ele entrará na terra prometida. Todo homem adulto que saiu do Egito morreu no deserto, menos Josué e Caleb, que glorificaram a Deus quando estavam ali na terra prometida. Aí você imagina assim: quem entrou então na terra prometida? As mulheres, as crianças que saíram do Egito, as crianças que nasceram no deserto. Josué e Caleb. Nem Moisés entrou, porque pecou contra Deus também. E as pessoas acham que essa história é uma historinha. Ah, uma historinha. Deus mudou. Deus não faz mais isso. Imagina. Deus é supimpa. Deus é meu amigão, me compreende. Ó, Deus me compreende. Ele conhece o meu coração. Ele sabe que eu não quero pecar. Ele sabe que eu peco, mas não quero pecar, entendeu? Eu não quero pecar. Ele sabe que eu peco, mas não quero pecar. E acha que Deus vai entender. Assim como ele entendeu lá com Adão, sabe? Deus entendeu lá o pecado de Adão. Adão deu desculpa, a Eva deu desculpa. Ele entendeu. Entendeu perfeitamente o que aconteceu. Ele entendeu que eles desobedeceram, foram rebeldes e, portanto, receberam a sua recompensa por isso. Receberam a sua recompensa por isso. Que você não seja assim. Que você não seja assim. Que você entenda aquilo que é Deus e viva as coisas santas de Deus. Viva as coisas santas de Deus. Deus quer um povo separado. Desde a época de Abraão. Deus, quando chamou Abraão, Deus separou Abraão para ele. Quando Deus constituiu o povo de Israel, era povo separado. Deus não permitia que o povo de Israel se juntasse com mulheres de outros povos. Era um povo separado para Deus. Continua sendo um povo separado para Deus. E o povo de Israel cultuava a Deus, adorava a Deus, povo de Israel obedecia a Deus. Esses eram os desígnios de Deus. Deus designou e disse que ele deveria ser adorado, amado, obedecido. Ele disse para Moisés que ele deveria ser adorado, amado e obedecido. E era um povo separado. Só eles cultuavam e adoravam e amavam a Deus, o Deus de Israel. Os outros povos eram outros deuses, Baal, outros demônios e outras coisas mais. Mas o povo de Israel, ele era separado para adorar, para amar e para obedecer. O que você acha que é a tua vida hoje? Você acha que mudou? O coração de Deus mudou? Você acha que o coração de Deus mudou? Deus ainda quer um povo separado, que o ame, que o adore e que o obedeça. É isso que Deus quer. Deus quer um povo separado para Ele. Deus não abre mão disso, irmãos. Deus não abre mão disso. Deus não abre mão de um povo separado. Se você não quiser se separar, você vai viver as coisas que são do mundo. E viver as coisas que são do mundo é gerar sobre a sua vida maldição e destruição. E condenação ao inferno. É simples. Você percebeu que é simples? Você percebeu que Deus não mudou coisa nenhuma? Você percebeu que Deus é o mesmo, é igualzinho, desde a época de Adão? Ele é igualzinho. E o poder dele continua o mesmo. Também, assim como ele criou o mundo, o universo, os lumiares, ele continua com esse mesmo poder também. O poder dele não envelheceu como nós envelhecemos. Ele continua igual, desejando as mesmas coisas que ele desejava da nação dele, do povo dele. E o juízo dele continua igual também. O juízo dele continua igual. Nós vamos ministrar a Santa Ceia, mas antes eu queria terminar dizendo: Um dia Deus olhou para a terra e viu o pecado abundando, um pecado terrível. E ele encontrou um homem, que era Noé. E esse homem foi escolhido por ele para que a nação fosse salva. A nação de Deus fosse constituída, a família de Noé. Porque ele era justo. O justo, justo sendo salvo por Deus. O justo sendo salvo por Deus. Deus olhou e viu um justo na terra e a sua família. E aí Deus disse a Noé: Noé, constrói uma arca, porque o pecado inundou a terra. Não há como arrancar o mal da terra sem a destruição. E Deus mandou Noé construir a arca, e Noé construiu a arca. Noé viveu 900 anos, se eu não me engano. E ele levou 100 anos construindo a arca. 100 anos construindo a arca. Você imagina o que aconteceu durante 100 anos. Você acha que ele construía a arca e não falava nada? Ele falava: olha, Deus vai mandar chuva, Deus vai inundar a terra, Deus vai aniquilar o pecado. E as pessoas, segundo a Bíblia, faziam chacota de Noé. Faziam chacota de Noé. Que ele falava que o juízo de Deus viria. O juízo de Deus virá, irmãos. E ele falava: o juízo de Deus viria. E aí, ele acabou de construir a arca. O tempo suficiente, eu creio, para a palavra de Deus ser pregada. 100 anos. 100 anos construindo a arca. E aí veio a chuva. E aí, o que aconteceu com as pessoas que não estavam dentro da arca, irmãos? O que aconteceu com as criancinhas de colo? O que aconteceu com os velhinhos? O que aconteceu com os jovens? O que aconteceu com os adultos? Juízo de Deus. E Deus está falando assim: eu vou voltar. E Jesus está falando, eu vou voltar. E Jesus está falando, eu vou abrir os livros. Ele está falando, eu vou abrir os livros onde estão escritas todas as atitudes de todas as vidas. E quando eu abrir os livros, haverá juízo. E eu olharei no livro da vida, o Senhor falando. Eu vou olhar no livro da vida e vou procurar se o teu nome está escrito no livro da vida. E se o nome não estiver escrito no livro da vida, ele será lançado aonde há sofrimento eterno, aonde há fogo e enxofre, que é a condenação, que segundo a Bíblia relata que é a segunda morte, a morte eterna, para viver o sofrimento eterno, aonde a Bíblia diz que as pessoas desejarão morrer e não conseguirão. Jesus está falando. E as pessoas talvez estejam como na época de Noé, né? A Bíblia diz que na época de Noé as pessoas casavam, nasciam, morriam, comiam, tudo normal. Tudo normal. Até que veio o dilúvio. Até que veio o dilúvio. Você já imaginou Jesus voltando? Fico imaginando o Senhor voltando assim. A Bíblia diz que Jesus, se você pensa que Jesus vai pisar nessa terra aqui de novo, você precisa ler a Bíblia. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele virá sobre as nuvens. E a Bíblia diz que as trombetas tocarão. Que as trombetas tocarão anunciando a volta de Cristo. E a Bíblia diz que todos aqueles, né, que estão vivos, estão em Cristo Jesus, serão levados ao céu, serão levados, arrebatados até as nuvens para se encontrar com o Salvador. E aqueles que morreram em Cristo serão transformados, como os corpos daqueles que estão vivos serão transformados e levados todos ao céu, na presença do Salvador. Na presença do Salvador. E eu sempre falo, tem dois momentos gloriosos para o crente. Aí você vai falar assim, esse pastor é louco. Tem dois momentos gloriosos para o crente. É lógico, né? Na nossa vida aqui, um dos momentos gloriosos é o nosso encontro com Cristo, né? A nossa morte é um momento glorioso, irmãos. A nossa morte, quem tem Cristo, a morte é um momento glorioso. É o momento em que você vai se encontrar com o Senhor. Quem não tem Cristo, é o sofrimento pleno, né? Mas quem tem Cristo é a glória de Deus. A morte é a glória de Deus para as vidas. Ou o arrebatamento da igreja. Quem viver e não morrer até Cristo voltar, será arrebatado, levado aos céus, como foi Elias. Então é um momento glorioso. E as pessoas, se eu falasse assim para vocês, quem quer se encontrar com Cristo? Todo mundo, eu quero. Quem quer morrer para se encontrar com Cristo? Difícil, né? Mas devia ser algo natural, irmãos. Você não tem que desejar morrer, porque a vida vem de Deus. É óbvio que você não tem que desejar morrer. A vida vem de Deus. E você, enquanto você estiver vivo aqui, a glória de Deus vai se manifestar na sua vida. Mas você tem que entender que é um momento glorioso para o crente. Para quem fica, sente saudade, fica triste, é lógico, natural. Mas para a pessoa, é o melhor dia da vida dela. É o melhor dia da vida dela. Para você ver, irmãos, para você ver como as coisas de Deus, elas são loucas para o mundo. Deus falou isso, que as coisas dele são loucura para o mundo, e as coisas do mundo são loucura para Deus. As coisas de Deus são loucura. As pessoas não entendem. Loucura para o mundo. Vai entender quem tem Cristo. Vai entender quem aceitou Jesus. Vai entender quem conhece o Senhor. Esse vai entender a loucura de Deus. Esse vai desejar a loucura de Deus, que é loucura para o mundo, para nós, né? É simplesmente o cumprir da palavra dele. Para nós simplesmente é algo natural, que vai acontecer, porque ele falou, e quando ele falou, virou lei. Vai acontecer. E vai acontecer sobretudo. Paulo terminou aqui esse trecho que nós lemos dizendo: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores, né? Que com certeza nós vamos entristecer a um deles, né? Você não consegue servir a Deus e servir ao diabo. Você não consegue servir a Deus e servir ao mundo. Você não consegue. Se você está servindo o mundo, você está servindo ao diabo. Você está servindo ao diabo. Se você não serve a Deus, você serve o diabo. O presbítero Alan comentou algo aqui na pregação de quinta-feira a respeito da carta do Senhor Jesus à igreja em Laodiceia, escrita por João no livro de Apocalipse, quando Deus fala que o morno ele vai vomitar da boca dele. O morno, irmão, significa que não tem Cristo. Não existe meio termo, né? Ou você tem Cristo ou você não tem Cristo. Quem não tem Cristo tem o diabo na sua vida. Não tem meio termo. Estava até comentando com o Davi lá. Né? Eu tô ainda decidindo. Se eu estou ainda decidindo, é porque você não decidiu. Se você não decidiu, você está servindo ao diabo. Estou decidindo se eu vou servir a Cristo. Estou decidindo se eu quero o Senhor. Estou decidindo se eu quero mudar de vida. Estou decidindo se eu quero me separar para Deus. Se você está decidindo, é porque você ainda está servindo ao diabo. Não tem chance de você estar no meio termo. Não tem chance, né? Não existe um meio termo no mundo. Não existe. Ou você serve a Deus ou você serve o diabo. Quem não serve a Deus, serve ao diabo. Porque as pessoas pensam, não estou servindo ao diabo. Você está servindo a Deus? Não. Então você está servindo ao diabo. E quem não faz a vontade de Deus está fazendo a vontade do diabo. Esta é a verdade, irmãos. Não se iluda, não se engane. Esta é a verdade. Se você pensa o contrário, ore a Deus, leia a Bíblia. E Deus vai revelar a você a verdade. Não existe exagero nestas palavras. Essas palavras são as palavras de Deus, que estão na Bíblia. Nós vamos agora ministrar a Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia do Senhor, você sabe muito bem, ela representa simbolicamente a comunhão do homem com Deus. A comunhão do homem com Deus. Você sabe muito bem também que só pode ter comunhão com Deus quem aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Senão não tem chance, irmãos. Se você não aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador, você não tem comunhão com Deus, você está separado de Deus, não tem chance. Você está separado de Deus, somente tem comunhão com Deus quem tem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, que é fiel a Ele, portanto o sangue dEle está sobre a sua vida, e o sangue do Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, e se tira o pecado do mundo, você tem direito a Deus. Nós ministramos a Santa Ceia do Senhor quem é batizado nas águas. Para quem é batizado nas águas. Porque quem é batizado nas águas já se decidiu por Cristo. Publicamente se decidiu por Cristo. Quem não é batizado nas águas, em primeiro lugar, está descumprindo a palavra de Deus, porque o próprio Salvador, Jesus Cristo, Filho de Deus, fez questão de ser batizado e João Batista não queria batizá-lo e ele disse assim: você tem que me batizar para que se cumpram as escrituras, porque o batismo simboliza conversão, separação, arrependimento dos pecados. O batismo simboliza que agora você é uma nova criatura. Desce na água o velho homem sepultado, sobe da água a nova criatura ressurreta. Nova criatura, novo nascimento. Jesus falou a Nicodemos: se você não nascer de novo, você não tem parte no reino dos céus. E ele falou: como é que eu vou nascer de novo? Como é que eu vou nascer de novo? Por acaso o homem poderia voltar para a barriga da sua mãe? E Jesus falou assim: você é tão sábio e não entende essas coisas? Você é tão sábio e não entende as coisas espirituais? A tua decisão precisa ser tomada. Precisa ser tomada. E não é uma decisão de hoje. É uma decisão para amanhã, para depois de amanhã e para... Todos os dias você precisa decidir por Cristo. Todos os dias. Sem teorias, sem religiosidade, sem rituais. É simples demais. Nós nos decidimos por Cristo todos os dias. Quando o pecado vem à nossa porta, batendo, e a gente fala, não, porque eu sirvo ao Senhor. Porque Jesus é o meu Senhor e Ele falou que não posso. Se Ele falou que não posso, eu não posso. Decisão diária. Decisão diária. As pessoas estão muito ligadas, às vezes, à religião, quando, na verdade, nossa religião é Jesus, o Salvador. Nossa religião é a Bíblia, né? É a Bíblia. Nossa religião é a Bíblia. São os preceitos, as doutrinas que nós seguimos, né? Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu diversas cartas às igrejas, que estava doutrinando as igrejas, estava ensinando como as igrejas deveriam ser, os princípios cristãos para a igreja. Então esta é a nossa religião, a Bíblia. Jesus é a nossa religião, que nos religa a Deus. E você tem que entender isso. Deixar toda a sorte aí de conceitos, de teorias. Eu sempre falo, Deus é muito simples. A palavra de Deus é muito simples. O que Jesus falou é muito simples. E as pessoas é que conseguem complicar. As pessoas é que conseguem complicar, achando que os rituais têm que existir, quando na verdade a gente tem que só olhar para a palavra de Deus e seguir. E seguir. Paulo disse assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Estava ensinando, na verdade, a vigiar. Ele falou assim: nada é me proibido. Eu tenho Cristo, eu não sou proibido de nada. Mas alguma coisa que eu faço pode não edificar, portanto eu não vou praticar. As pessoas acham que a conversão é se privar, quando na verdade a conversão significa o quê? Voltar-se para Deus. Voltar-se para Deus. Não tem privação nenhuma. A gente só se priva daquilo que não edifica, conforme o apóstolo Paulo falou. Ele falou, eu posso fazer qualquer coisa, mas nem todas edificam, portanto eu não vou fazê-las. Simples, simples, muito simples, extremamente simples. Queria chamar os diáconos aqui à frente agora.